Boa noite ao Presidente, novos amigos vereadores, população da nossa presença. Para aqui, Sr. Presidente, só fazer um comentário a respeito do item 3 do expediente, que é respeito à audiência pública, como conversado ali antes da sessão. Eu peço que seja feito o documento em nome de todos os vereadores, encaminhado ao Poder Executivo, para que se marque um horário diferente para essas audiências públicas, não somente para essa, mas para todas, pois vejo que esses horários que o Executivo tem marcado para as audiências, ele tem limitado a participação dos vereadores e até de 99% da população. Vejo que é um horário que a maioria da população, né, esteja trabalhando ainda na mangueira tirando seu leite, ou lidando com o seu serviço do sítio, ou até mesmo pessoas empregadas no setor, né, industrial e nas cidades vizinhas, ou trabalhando mesmo no poder aí na prefeitura, né, como temos a maioria dos nossos moradores trabalhando aí. Então peço que seja marcado um novo horário para que se expanda para as pessoas poderem estar participando.
Agora continue.
Boa noite, Sr. Presidente, novos vereadores, população da Zona Convergência. Vou nessa mesma linha, o vereador Jeidson aqui, contra esse item 3 da audiência pública. E haja visto que a nossa comissão aqui também é difícil, nesse horário, às 10 horas, participar. Então, pedi sempre que se faça isso aí, um horário mais tarde, se possível, se não for às 18 horas, não sei se de repente na segunda-feira ou no outro dia, normal. E pedi, além disso, que poderia ser feito esse ofício, pelo menos para essa casa, com uns 7 dias de antecedência. Haja visto que chegou hoje, e vai para depois de amanhã já. Então, uns dias a mais, que dá um tempo também, às vezes a pessoa tem um compromisso, alguma coisa, agenda, alguma coisa. Então, que dê um espaço e tempo maior, pra, não só para nós, como para a população também em geral, resolver isso. Serviço.
Palavra continua. Em marco de evento da matéria para a ordem do dia, neste momento eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores.
Senhor Presidente, como todos já cumprimentados, quero aqui iniciar dizendo que apoio todos os ofícios, todas as indicações, todos os requerimentos. Vejo o requerimento do vereador Flávio de suma importância, vereador. Quero parabenizá-lo, até porque nós temos um cargo em comissão, né, nomeado pelo município, trabalhando em tempo integral nesse ambiente onde Vossa Excelência faz o requerimento. E muito me indigna qual que tem sido a preocupação, qual que tem sido o trabalho dessa pessoa que lá trabalha. Eu vejo aí uma secretaria, vou citar o nome aqui, de indústria e comércio, não vejo resultados, não vejo trabalhos a mostrar por essa secretaria, e se alguém aí já viu algum trabalho que a secretaria vem desenvolvendo, que vem trabalhando, eu peço que me mostre, porque eu vejo isso com tristeza, mas é mais uma secretaria de cunho político. É mais uma secretaria que, infelizmente, vem levando o dinheiro dessa municipalidade, que é o dinheiro nosso, vem levando de maneira vergonhosa, pois não tem apresentado trabalho algum. Então, me indigna muito ter essa secretaria e os trabalhos que eram a ser realizados lá não vêm acontecendo. Nós vemos aí um mínimo do mínimo, né, que eu acredito que seja só o tapete, mas eu acho que se pode extrair mais dessa secretaria. Nós vemos aí alguns comerciantes reclamando, né, do movimento, nós vemos o nosso comércio enfraquecido e infelizmente nós não vemos nenhuma ação do Poder Executivo. Então, né, outro assunto aqui que eu quero abordar é a respeito do ofício recebido na data de hoje pelo Poder Executivo, quando o prefeito diz que o secretário não recebeu a convocação, o secretário rodoviário não recebeu a convocação para que dia 9 desse mês desse explicação para nós a respeito do carregador que foi feito no município de Manuel Rivas. Muito me estranha o setor de protocolos não está funcionando justamente num assunto tão delicado. Nosso maquinário trabalhando em outro município, o prefeito trabalhando com o rolo compactador, o secretário falando para a rua que não viria, porque o prefeito falou que não haveria necessidade de comparecer a essa casa. E quando nosso assessor jurídico, a pedido meu, do presidente, dos demais vereadores, que tomasse providências e levasse a conhecimento do Ministério Público, assim que o Ministério Público notificou a prefeitura, o prefeito faz um ofício às pressas e protocola nessa casa. Então me deixa constrangido, me deixa mais uma vez envergonhado dessa administração. O secretário tinha ciência, o prefeito tinha ciência, porque os dois estavam lá, eles tinham ciência porque o prefeito recebeu esse requerimento. Ele tem conhecimento da lei orgânica, o secretário tinha que vir dar esclarecimento aqui e mesmo assim não o fez. Agiu de má fé com essa casa, agiu de má fé com vocês, moradores. Que não é um questionamento meu, é um questionamento da população. Nós gastamos dinheiro do nosso município com um carregador com interesses de outro município. Nós vemos aí o município de Manuel Rivas brigando com o IBGE por uma questão de 81, se não me falha a memória, ou beira isso, mas menos de 100 habitantes, para que se eleve o nível no fundo de participação dos municípios, porque eles querem mais. Né? Já se não bastasse o tanto que arrecado, o tanto que o fundo repassa para esse município, que é bem superior ao que nós recebemos, e ainda tem que um maquinário do município, junto com o prefeito, né? Eu não sei se de repente o título dele forjaram o endereço aí e ele vota no município. Eu acho que não tem outra explicação a não ser essa, para ir lá fazer o carregador do ano. Como eu disse aqui, não estou falando que ele não mereça, mas eu acho que ele tem os seus limites do município, seus limites geográficos. Quem tem que atender ele é o município de Manuel Rivas. Se já não bastasse, né, esse acontecimento, ainda o secretário não vem da explicação e o prefeito vem daqui com um circo armado para essa casa. Infelizmente, né? Porque aqui ele mostra uma notificação, mostra que enviou um ofício para o secretário. É, mas como que os outros secretários todos foram notificados e vieram aqui prestar esclarecimento? E o secretário rodoviário não. Vejo aí uma casinha armada, vejo que agiram de má fé, ponharam a mão na consciência e viram que estava errado e podem ser punidos judicialmente. Tanto é que junto com o ofício não mandaram o despacho do promotor. Por quê? Será que essa casa não merece ter o conhecimento desse ofício mandado pelo promotor? Mais um assunto, mais uma coisa que eles tendem a esconder dessa casa? Então peço que seja enviado o documento. Ele pediu para que se marcasse uma nova data, para que ele viesse aqui. Lógico, agora totalmente instruído, tanto pelo prefeito, tanto pela administração, tanto pelo seu assessor jurídico, seus assessores jurídicos, né, que o rodeiam, por ser um assunto delicado. Saibam vocês que isso é um assunto que, se levado a sério, cabe até cassação do prefeito. Então, muito me entristece e muito me espanta essa atitude, né, acho uma atitude infantil do prefeito. Arque com suas consequências, já que autorizou, já que estava lá, seja o mínimo homem e venha aqui a essa casa e seja humilde, fala errou, né, e eu vou arcar com as ações jurídicas, vou arcar com os processos que me cabem, para não venha com mentiras, porque não está mentindo para mim, para os 8, os 9 vereadores, ele está mentindo para vocês. Eu vi essa semana a Rede Cavaleiros trabalhando por mais de 3 dias no carregador da propriedade do parente do prefeito lá na Pompeia. É merecido? Sim. Ele é um produtor, ele paga seus impostos em dias, o Ademar, sua família. Mas eu vejo aí tantas pessoas necessitando de uma hora máquina. Até para tirar um doente num dia de necessidade, de chuva, e o prefeito não manda fazer. O secretário não manda. Na verdade, nessa administração nós não sabemos quem manda. Não sabemos se é a primeira-dama, não sabemos se é a chefe de gabinete, que também está em desvio de função, como o senhor sabe. Então, está uma verdadeira bagunça. Peço desculpas pelos termos usados, mas deixa a gente nervoso, triste, porque nós estamos aqui para lutar por um direito de vocês. Nós estamos aqui para brigar por interesses da população, não por interesses próprios. E quando nos é trazido algum assunto, nós vamos a fundo, nós vamos atrás, vocês sabem, todos os vereadores, mas muitas vezes não temos resposta. Por termos uma administração errônea, uma administração que tende a esconder tudo dessa casa, achando que está escondendo os vereadores, mas infelizmente está escondendo de vocês. Então, infelizmente, isso me deixa muito triste. Como assim também o caso que vemos falando aqui, o caso das casinhas. Como eu citei, como vários vereadores citaram, a questão do campo, do estádio municipal, o secretário me afirmou aqui que as traves não estavam quebradas. Então, eu peço aos senhores vereadores, peço a vocês, população, que passem amanhã, então, frente ao estádio municipal e confiram com seus próprios olhos. Então, eles têm vindo aqui para mentir. Quando não vem para mentir, mentem com o papel. Então, é vergonhoso, né? Outra questão, do campo, me impressiona, 3 anos, quase 3 anos de administração, o secretário vem aqui falar que estão cuidando da grama, né? Meus senhores, vocês sabem que isso está mentindo para ele mesmo. Eu acho que isso é mentir para si. Então, eles estão tentando aí agora, depois que o secretário vem aqui, armar um torneio para final de ano. Assim também como será com as casinhas. Não se espantem, não se surpreendam se essas casinhas começarem somente o ano que vem. Porque é ano político. Paz, meus senhores. Ano político é ano de eu passar a mão na tua cabeça, passar a mão nas tuas costas, te oferecer uma benfeitoria, te oferecer uma vantagem, porque eu preciso do seu voto. Então, pasmem se o ano que vem não se der início para essas casas, eu acho que já era para ter dado início. Se tem um terreno, nós temos quem constrói. E as casas já estão, né, nós temos algumas compradas ali já. E por que não se iniciou, então, a construção dessas casas? É vergonhoso. Nós temos pessoas vivendo com salário mínimo, estão deixando de viver uma vida digna. Muitas vezes vai para o serviço sem uma mistura, ou vai para o serviço com uma mistura e deixa um filho que vai passar necessidade. Vai deixar de tomar um café da manhã, vai deixar de tomar um café da tarde, por questões políticas. Né? Me entristece e me desanima a política que vem sendo pregada nesse município de Adriano de Ivaí. Trabalhando em tempo eleitoreiro com tantas mentiras, sabendo que não vão ser cumpridas, e deixam para a última hora o mínimo para tentar ludibriar algumas pessoas. Então fica aqui, a minha indignação, fica aqui, toda a minha tristeza juntamente com essas pessoas que mereciam estar morando, em um local digno, pagam seus impostos. As questões sociais, nós temos aí, o setor de assistência social, que vem sendo questionado algumas vezes por algumas pessoas, não sei se está sendo feito realmente o seu trabalho ou não, como alguns vereadores falaram, às vezes uma cesta básica, a pessoa tem direito e não está sendo fornecido. Então temos muitos problemas e infelizmente o prefeito tem que virar as costas para tudo isso. Então, o ano que vem, provavelmente, vai estar aí visitando a casa de vocês. Então, vamos cobrar agora. Nós queremos que se resolva. Queremos que construa as casinhas, queremos que entregue o campo. Simplesmente isso. Que não fique só na mentira, não diz que me diz. E também eu espero que ele não faça somente politicagem com essas casinhas. É isso o meu desejo. Seria isso. Muito obrigado.
A palavra continua ali. Com a palavra, vereador Celso.
Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão participando da nossa sessão, muito obrigado a todos, nosso assessor jurídico, também contemplando. Eu gostaria de comentar, senhor presidente, aqui, esse projeto de lei que pôde ser colocado em nome meu do Flávio. Eu não entendi, até estava perguntando. Mas em cima da hora também para o doutor Ivan, nós conversamos com o Flávio no início da sessão. Eu não sei se o Flávio entendeu alguma coisa, por que o senhor prefeito ter mandado essa vedação de seu projeto, de seu inteiro teor do projeto. É um projeto de controle de cães e gatos do município, porque a gente vê a situação. Já foi comentado aqui várias vezes já, do Ariranha do Ivaí, o quanto de cachorro que existe nas ruas, mordendo algumas pessoas, já aconteceu vários casos aí. E é uma preocupação grande, e essa preocupação nós entendemos, e todo mundo entende, que o cachorro que está na rua, ele é do município, de todo mundo. Quem que tem que ter a responsabilidade de correr atrás, de ter. O que se pode fazer é o senhor prefeito. É ele que tem que ver o que pode se fazer, reunir pelo menos com nós, com a população, para ter uma maneira de resolver essa situação. Aí o projeto foi feito aqui, ele mandou um monte de converseiro aqui, que praticamente tirando o corpo fora, que eu entendi é isso. Tirando o corpo fora do município aqui e nada vai se fazer, nada vai se resolver. Eu acredito que é coisa tão simples, de repente sentar, conversar, fazer parceria, de repente com outros municípios que têm a maneira de fazer esse controle, um veterinário, fazer castração, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode fazer é mandar enviar um papel aqui e largar da mesma maneira que está. Então, como bem falado, como o vereador Jeitos falou também, a respeito das casinhas, da cesta básica que a gente cobrou na semana passada, a gente vê que tem que se criar, de repente, uma frente de trabalho para as pessoas que não têm um dia de serviço, para ter direito a uma cesta, alguma atitude tem que se tomar para resolver o problema de algumas pessoas carentes do nosso município. E a questão das casas populares, né, foi o que nós comentamos na sessão passada, né, que vem se comentando, né, os espaços que tem, que o município tem, já era para ser feito essas casas populares. Né, quantos anos que nós não entregamos uma casa popular, nem com recurso próprio, nem com recurso de Estado, nem com recurso do governo federal. E, infelizmente, o que a gente vê, igual o vereador Jeito disse, é onde vai se construir essas 10 casas para comprar esse material. A preocupação agora é se construir rápido, né? Mas cadê a programação? De quanto tempo está se programado para fazer essas casas? Foi conseguido. Aonde vai construir essas casas? Já existe a galeria pluvial, já existe o meio-fio, para não dar o transtorno igual deu ali perto da casa da Altitude, que está aqui assistindo a reunião. Né? De repente constrói correndo, né, às pressas, porque de repente o ano que vem é um ano eleitoreiro mesmo, e deixa de fazer bem feito, deixa de fazer o necessário, que primeiramente antes de construir a casa, o prefeito tem que construir a galeria pluvial, bem fio, né, onde vai escorrer essa água para não ter esse transtorno na cidade inteira, até para essas próprias casas que vai se construir, como para as outras regiões para onde vai essa água. E eu, é de conhecimento de todos os companheiros vereadores, que o município ganhou as manilhas para fazer essas galerias pluvial, onde tem um espaço para fazer essas 29 casas ali. E foi ganhado ano passado, acho que o vereador Vilmar se lembra e sabe disso. Foi ganhado o ano passado. Está chegando o final do ano de novo. Essas manilhas foram ganhadas e o prefeito não buscou essas manilhas. O que aconteceu? Na troca de governo, deu uma travada. Por quê? Lerdeza. Lerdeza é má administração mesmo. Essa é a realidade. Porque ganhou as manilhas, o governo estadual nos cedeu as manilhas para fazer esse serviço e outro serviço, como é do Barraquinho, do Alecrim, do Nova Aliança. Né? Essas manilhas até hoje, acho que não chegaram aqui. Né? E isso vai chegar ainda graças a alguns companheiros que a gente tem lá, que ainda conseguiu correr atrás, o outro Circuletinho, né, que conseguiu destravar um pouco, mas, poxa, conseguiu. O ano passado, está vendo que a troca de governo, a Sueli busca, tivesse trazido, já estava construída a obra. Então, e agora? Como é que vai fazer? Até chegar essas manilhas, fazer o que tem que fazer para se fazer as casinhas? Ou vai fazer as casinhas correndo do jeito que não é certo? Será que vai fazer essas, pelo menos essas 10 da lateral? Enquanto isso, o nosso companheiro, nossos irmãos que precisam de moradia, está aí sofrendo, esperando mais um ano, mais outro ano, mais outro ano. Enquanto isso, né, já poderia ter sido construído umas 15, 20, né, esses 3 anos de mandato que se passou. Era isso, presidente. Muito bem.
A palavra continua, Rico. Com a palavra, vereador Flávio.
Já todos cumprimentados. Queria aqui fazer uma indicação, duas indicações verbais para a próxima semana. Uma, aproveitando que os maquinários se encontram na região do Pompeia, pedir para se fazer o carreador da Fazenda Nova Aliança, onde mora o Celso Furlan. Nós já visto que ela tivemos aos 8 meses atrás fazendo uns retoques naquela região e acabou ficando esse carregador. Não é porque ela é carregador numa fazenda que a gente tem que deixar de fazer. Como a gente cobra aqui, quando se encontra em uma comunidade, a gente acabar fazendo todos os serviços na região. Então eu acredito que a gente tem que fazer esse carregador também e deixar pronto. Para não acontecer igual um outro senhor que, de tanto insistir no pedido do carregador para se fazer, foram feitos pontes, bueiros, e ele pedindo cascalhamento. E abandonaram ele, não fizeram. Ele cobrou secretário, cobrou prefeito. Ele acabou arrendando a fazenda dele com um porteira fechada para outro situante, porque o seu carregador não foi feito. Inclusive, o prefeito foi cobrado várias vezes a respeito e ele não fez. Eu conversei pessoalmente com esse senhor várias vezes e ele sempre cobrava a situação do prefeito. O que, que ele faria? E eu até dei uma sugestão para ele procurar um Ministério Público. Mas ele se cansou tanto de cobrar que acabou abandonando a situação e acabou arrendando o sítio dele. Queria aqui também falar a respeito das lombadas que nós temos na cidade, já cobrado pelo vereador João Mar, a respeito daquelas duas lombadas elevadas em frente ao colégio, e nós temos uma outra em frente ao Alvino. Até quando nós vamos ter nossa população tendo gasto por causa dessas lombadas? É uma lombada muito elevada que acaba estragando o carro. Semana passada um rapaz passou ali e acabou estragando o kart. Outro dia uma senhora acabou estourando o tanque. Então a gente cobra aqui e não é resolvida a situação, e quem arca com as consequências é a nossa população. Até quando eles vão ficar, a nossa população vai ficar nessa mercê? Semana passada o vereador Vilmar falou a respeito de um caminhão que vai muito ajudar ao setor rodoviário. E ele disse que a administração está comprando esse caminhão. Esse caminhão, pelo que eu saiba, se for o mesmo, que acredito que sim, né, vereador? É o do Sérgio Souza, né? Uma emenda do Sérgio Souza, que há praticamente dois anos estava para ser contemplado. Deu problema judicial, em atraso de documentação, depois teve que entrar na justiça, e agora esse caminhão deve sair. Deve vir daqui uns dois meses no máximo, tá, em prazo de licitação. Então vai ajudar muito o nosso município. Gostaria aqui que até conseguisse outro, que esse caminhão traçado, grande, ajuda muito ao serviço, rende o serviço. Então seria interessante até mais um. Queria que também, igual o Celso falou a respeito do veto ao nosso requerimento, ao nosso projeto de lei, onde o prefeito diz que está sendo Ivaiporã recebeu o Castro Móvel. Esse Castro Móvel já é tão conversado na sessão aqui, a gente já falou desde a época de campanha, que o deputado encaminhou, ex-deputado Bertoldi, para Ivaiporã. Só que nesse mesmo veto, ele diz que esse Castro Móvel foi encaminhado ao consórcio, aonde já tem o gasto do nosso município junto ao consórcio, e então vai evitar um gasto maior. Mas nós gastamos tanto com esse consórcio, quando a gente precisa dos maquinários, não vem, nós estamos esperando maquinários desde o mês de abril. Ele abandonou, largou, passou a vez para outro município. Aracon está com os maquinários. Esses maquinários do consórcio só vem ano que vem para o nosso município, um ano eleitoreiro, época de eleição. Então aí o ano que vem esses maquinários vão vir para cá. Aí vai ser a farra, vão fazer isso, fazer aquilo. Espero que o dinheiro que a gente está gastando, ele tenha retorno. E a nossa população seja beneficiada. Queria aqui falar, igual eu e a gente pedimos a respeito do item 3 no expediente, pedido para a secretária, ela passou agora uma questão. Audiência pública. A audiência pública, ela é de iniciativa dessa casa do legislativo de fazer a convocação, tanto para a população, quanto marcar o horário, os horários, e anexar em editais os veículos de comunicação oficiais, todos, o dia e o agendamento correto, que seria o mês de fevereiro, maio e setembro. Então seria a respeito dessa casa. Então, pedi ao presidente para a gente tomar essa iniciativa e fazer isso, já convocando também, se possível, essa audiência, apesar que já está em cima, que é final de mês, ver o que pode ser feito para a gente passar na próxima audiência por essa casa, e essa casa resolver. Seria isso.
A palavra continua, Henrique. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população dos órgãos, sua presença, seja bem-vindo. Eu quero aqui dizer que a respeito da audiência pública, bem colocada pelos novos vereadores, a audiência pública nada mais é do que passar o relato, né, para o município do que está acontecendo no município. E isso é muito interessante, que as pessoas do município estejam presentes. Infelizmente, ela vem, o costume, né, dessas audiências públicas sempre é feito no horário de expediente, que é o horário que os comerciantes estão no comércio, os trabalhadores, né, de forma geral, todas as pessoas que trabalham, elas estão nas suas atividades. Então fica difícil, realmente muito difícil, a pessoa largar do seu serviço, do seu emprego, muitas vezes, para estar acompanhando, né, essas audiências públicas. E a audiência pública tem que ser para a população, né, esclarecimento para a população. Nós vamos tomar, sim, as medidas cabíveis, né, e eu tenho certeza que as próximas audiências públicas vai ser, com certeza, iniciativa dessa casa com horário e data marcada. Eu quero também dizer que apoio todas as indicações dos novos vereadores. Quero também cobrar mais uma vez o abastecedor. Eu sempre cobrei, fui até o local com o secretário da Agricultura, já faz alguns meses, até agora não tivemos resultado algum. E entristece a gente, o vereador Flávio relatou aqui na sessão anterior, o governador Flávio, se não me engano, que viu, presenciou pessoas pegando água lá naquela represa da pista de laço. E durante essa semana também, fui cobrado por várias pessoas que viu também outras pessoas pegando água lá para passar veneno. Outras pessoas também que pescam, que gostam de passar suas horas de lazer lá, vêm nos cobrar. E vêm cobrar com razão. Porque ali tem um número de peixes hoje muito grande naquela lagoa ali. E nós podemos estar aí com essa pessoa pegando água ali, pode acabar com tudo. Né? Então, eu já cobrei do secretário por várias vezes. As pessoas vêm nos cobrar e a gente cobra da administração. Eu espero que o secretário da Agricultura coloque a mão na consciência, veja com bons olhos e atenda o anseio da população. Não só daquelas pessoas que vão ali para passar as horas, pegar um peixinho, se distrair, mas também das pessoas que necessitam e precisam de abastecer os seus maquinários. Hoje, ainda de manhã, fui procurado por um grande produtor do nosso município, que ele desloca da onde ele mora até aqui na região que estou cobrando esse abastecedor de água, deve dar aproximadamente uns 10 quilômetros de estrada. Então ele vem com tanque de água, só que não dá para atender toda a sua lavoura. Então ele tem que voltar de novo essa distância para buscar mais água. Então isso é uma forma de estar ajudando a nossa agricultura. Porque, como já discursei aqui em sessões anteriores, de Aridane até o Pompeia, eu acredito que não deve ter nenhum abastecedor público para atender a demanda dos nossos produtores rurais. E a gente sabe que o nosso município é movido pela agricultura. Então eu acho que está na hora, né, do secretário cobrar um pouquinho mais, de repente, do senhor prefeito, ou até ele mesmo empenhar um pouco. Porque hoje eu estava aqui na rua, era 7:30 da manhã, ele já passou de carro por duas vezes. Né? A gente sabe que a secretaria abre de 8 horas da manhã, espero que ele estava fazendo serviço em prol da população. Né? Mas eu até fiquei entristecido também. Hoje, um produtor que já solicitou o trator para trabalhar na sua propriedade faz mais de 60 dias. E ele me ligou pedindo para tomar uma providência em relação a esses agendamentos. É porque, segundo o produtor, há 60 dias atrás ele era o sexto da lista para ser atendido e ainda não conseguiu chegar o trator na sua propriedade. E eu fiquei muito entristecido com a mensagem que ele reencaminhou para mim do secretário. Eu acho que o secretário está ali, como já disse na sessão anterior, quem paga o salário do secretário é a população, sem dúvida nenhuma. E o produtor não deveria escutar as palavras que o secretário enviou para ele. Isso jamais pode fazer com o produtor. Né? Ele chegou a dizer no tom que se o produtor está com pressa, que paga o maquinário particular. Mas gente, nós estamos falando de mais de 60 dias esperando. E o produtor disse para ele, se com 60 dias eu era o sexto e não conseguiu vir, então vocês estão trabalhando com algum fazendeiro. Né? Então eu acho que temos que ter mais organização, principalmente, né, numa área que é tão importante para o nosso município, que é a Secretaria da Agricultura. E nessa mesma linha de pensamento, se eu não me engano, conversando com o vereador Vilmar, a gente tem que fazer, acredito que o mais correto seria um concurso público, para abrir mais vagas, principalmente para tratoristas. Por quê? Hoje a Aligranha tem um número bom de trator, embora que está estragado, mas temos bastante trator no município. Mas temos apenas um concursado para trabalhar. Realmente ele não vai dar conta, né, de trabalhar com os tratores que nós temos aí. Então a gente espera que seja resolvida essa questão o mais rápido possível, que o secretário tenha na mão um planejamento mais sério. Né? Porque o produtor era o sexto na lista para ser trabalhado. Daí no áudio ele estava atendendo a região, quando acabasse aquela região, vinha para a região dele. Então a conversa foi distorcida. Então ele não era o sexto que estava esperando esse trator. Então a gente espera que seja resolvida essa questão desse abastecedor, né? Que acabe esse problema do produtor acabar chegando a um ponto, talvez não porque ele queira, mas por necessidade de estar ali pegando água no ambiente que, se, sem dúvida nenhuma, a força verde passar ali, ele vai arcar com as consequências. E eu acredito que é um investimento muito pouco, muito baixo, para resolver a questão desse abastecedor ali. Eu quero também dizer que a região do Quênia dos Alqueires foi procurada por alguns moradores, a questão da água, né? Eles estão sofrendo muito com essa questão de água. Comprei hoje, já cedo, do nosso secretário de obras, e ele me disse que a falta de água lá é devido à grande seca que estava, né, a caixa não estava dando o número suficiente de água para atender os moradores. Então estava difícil, eles teriam que estar lá desligando e ligando essa bomba aí. Então a gente espera ainda chover um pouco, a água aumentou muito pouquinho ainda, né? Isso eu passei para o morador que me procurou, falei da situação, ele também entendeu essa situação aí, e a gente espera que a hora que voltar as águas aí normal, aquela população não padeça tanto, né, com essa falta de água ali na região do Quênia dos Alqueires. A gente sabe que é uma região que vem sofrendo por vários anos essa questão de água aí. E é uma questão que, se tiver água suficiente, né, o vereador Celso trabalha na Cinepar, entende um pouco isso aí, é um investimento barato que pode facilitar. Né, o pessoal de Nova Aliança também sofria lá por pouca coisa, investimento muito pequeno. Então a gente espera que todos esses pontos cobrados, né, pelos vereadores, por essa casa, seja resolvido. Porque tudo que a gente cobra é a população que nos vem cobrar. E se a administração atender, né, é mérito de todo mundo. E todo mundo vai ganhar, porque todo mundo paga seus impostos, eles têm os seus direitos também para eles cobrar. E quando cobra, eu acho que o mínimo é ser atendido. Eu quero aqui também passar à população, né, como de costume, nós estamos aí fechando o nono mês deste ano e quero dizer que nós temos hoje um saldo na conta da Câmara de R$ 93.201,53. Né? Esse saldo, lembrando a população, que esse já fica, esse não vai correr o risco de nós devolver mais para o município. Esse já é o saldo que é da Câmara, né? E esse resto de ano, ano que vem, até 2025, a gente vai estar com esse dinheiro na conta. Eu acredito que aí passamos aí o ano que vem, começo da próxima gestão aí, primeiro ano da próxima gestão, se entrar o presidente que presta conta para o povo, né, que administra o dinheiro público com transparência, né, como se deve ser administrado, eu acredito que o sonho que nós temos, né, embora houve uma falha, nós não vamos poder realizar, acredito, dentro deste mandato, mas acredito que no começo da próxima gestão, se entrar um presidente que pensa no povo do nosso município, eu acredito que vai ser realizado sim esse sonho. Até porque eu acredito que nós devemos fechar o resto desse mandato, acredito aí com R$ 200 mil na conta ainda, embora que nós já que nós doamos, na verdade, nós não devolvemos, nós doamos para o município mais de R$ 142 mil. Eu estou falando até que nós doamos, que não devolvemos, né, que o assessor jurídico está aqui, ele sabe disso. Porque quando se passa o dinheiro do executivo para o legislativo, esse dinheiro, ele passa a ser do legislativo. Então, se o presidente, ele faz uma economia e sobra esse dinheiro, ele não está devolvendo para o município. Na verdade, ele está doando para o município, que é diferente de estar devolvendo. Né? Então, nós doamos aí para o município mais de 142 mil e temos aí mais de 93 mil hoje já na conta da Câmara Municipal. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês, convidar para participar da próxima sessão e declarar encerrada a presente sessão. Então, muito obrigado a todos.